Fala galera, quem tá falando com vocês aqui é o Edu Giansante e esse é um episódio especial de Carreira no Exterior. Ele é parte de uma série nova que a gente tá fazendo, então você vai ter aqui algumas entrevistas, bate-papo e muita dica de galera que trabalha fora. Maioria brasileiro, mas eu vou também trazer alguns gringos aqui para você treinar o seu inglês, né? Por que não? E gente, esse podcast ele é patrocinado pela EduPro, EduPro Academy, que é a nossa academia online de carreira no exterior. Então se você tá interessado em trabalhar fora, quer ingressar no mercado de trabalho, quer descobrir como é que funciona, entender mais da demanda que tá rolando. E às vezes você tá numa transição de carreira, às vezes você tá buscando uma coisa nova, às vezes ainda não tá muito claro o que você precisa, EduPro Academy é para você. A gente já tá com inscrição aberta para a próxima turma de imersão e também temos a mentoria para vocês. Entra então em edupro.academy, você já vai ficar sabendo de tudo que tá rolando, das próximas datas, já se inscreve e a gente vai se ver então na nossa ou imersão ou na mentoria. E é isso, gente. Valeu! Estamos de volta aqui com mais uma entrevista incrível. Dessa vez, uma pessoa que não só conseguiu uma vaga e está trabalhando, mas que veio do Dublin Pro, da nossa família, da comunidade do Dublin Pro. Então, estou aqui com a Ju. Ju, obrigado por participar e estar aqui compartilhando sua experiência. Tudo bom?
Eu que agradeço, Edu. Muito obrigado pelo convite. Oi, gente.
Legal, legal. Ju, conta para mim primeiro de onde você é no mundo, de onde do Brasil e quanto tempo você está fora do Brasil?
Pronto, eu sou de São Paulo. Eu estou em Dublin fazem 5 anos e meio, mais ou menos 5 anos e meio. Eu saí no dia 1º de janeiro de 2015, então já saí para mudar a vida.
Uhum. O que você fazia no Brasil?
Eu sempre trabalhei na área de comunicação, né? Eu sou formada em comunicação, em jornalismo, então eu sempre trabalhei com produção de conteúdo, com produção de evento, assessoria de imprensa, já trabalhei como editora de um site de viagens. E a minha última experiência antes de vir para Dublin, eu trabalhei na área de marketing e eventos de uma empresa de pesquisa de comportamento. Então, era física quântica, PNL, hipnose, foi bem legal, foi bem bacana. Foi uma trajetória muito, muito interessante, assim.
Legal, Ju. E aí você veio para a Irlanda porque você, enfim, você tem cidadania, não tem? Você veio porque você queria aprender inglês? Qual foi a motivação de você ter vindo para cá?
Eu estava trabalhando nessa empresa, eu sempre quis morar fora, né? Eu acho que principalmente pela questão do inglês. Eu sempre fui muito interessada em entender o que as músicas diziam, o que os filmes diziam, sem ter que ver a tradução. E quando eu trabalhei nessa última empresa, a gente começou a fazer alguns eventos internacionais. E aí, como eu era da equipe de marketing, num deles eu acompanhei a empresa, que foi em New Orleans, e eu me senti, assim, perdida, Edu. Eu falei, nossa, não vai funcionar. Eu preciso me especializar, eu preciso aprender melhor esse inglês. E a gente sabe que no Brasil é muito complicado porque você não está, né, 24 horas ouvindo ou praticando inglês. E eu acho que naquele momento eu tomei a decisão. Eu estava com 27 anos, né? A gente vai perto dos 30, a gente começa a falar, poxa, vamos mudar agora, que senão a gente não muda mais. Uhum. E aí eu tomei a decisão. Foi bem rápido, assim, a decisão para vir para Dublin foi, assim, 1, 2, 3 meses no máximo. Avisei meus pais, avisei a empresa que eu ficaria 6 meses para um intercâmbio. E tô aqui, não voltei mais, né? Sim. Foi bem
legal.
Gostoso.
E aí, enfim. Me conta, e aí, como é que foi? Você chegou e foi tudo mil maravilhas? Você já chegou trabalhando na sua área? Ou foi a vida tradicional do intercambista de passar pelos perrengues? Como é que foi esse primeiro seu ano aí, quando você chegou aqui?
Eu acho que como todo mundo, assim, né, a gente vem, eu vim sozinha, você vem perdido, né, você tá procurando o seu sonho, você tá procurando se desenvolver. Eu acho que é muito importante no começo você ser muito agradecido por qualquer oportunidade que você tenha, né. Eu lembro que quando eu cheguei, eu perguntava para as pessoas, o que, que você tá achando, né, me diz, e muitas pessoas falavam, ah, não, é muito ruim, a gente trabalha em áreas que não é nossa, o inverno é terrível. Então, assim, a gente tem que cuidar para agradecer todas as oportunidades. E eu não trabalhei na minha área. Eu comecei a trabalhar num e-commerce, na área de estoque. E aí, dentro desse e-commerce, eu sempre gosto de oferecer alguma coisa mais nas empresas, né? Então, eu ajudei eles um pouquinho com rede social. Depois eu senti que meu inglês não estava melhorando. Eu resolvi ir para um café, que eu poderia atender e falar melhor com pessoas. Trabalhei nesse café como garçonete, né? Depois de um tempo, virei assistant manager, que a gente chama, né? De administrar o café. Foi bem interessante. E aí, foi indo nesse processo, assim, de, né, hotelaria, customer service. Voltei para o Brasil um tempo, voltei para cá de novo. Trabalhei numa loja também como customer service. E recentemente que eu consegui essa posição, né, nessa empresa, durante
Legal.
A pandemia.
Caramba, então você estava trabalhando já em, enfim, vários tipos de trabalho, né? Alguns por conta de você querer treinar mais o inglês, ter mais contato com pessoas, e aí fazendo algumas coisas online. E aí a pandemia veio e tal. O que que te levou, assim, por que que você sentiu o interesse ou essa vontade de entrar, por exemplo, no EW Pro? Você queria dar uma cutucada em você mesmo, de assim, será que eu preciso me reinventar? Como é que foi esse momento? Porque eu sei que a pandemia mexe com muita gente de várias formas e deve ter mexido com você também. Como é que foi essa fase, assim, de você ter essa transição, entrar no EW Pro? O que foi a motivação? Conta um pouco.
Bom, Edu, como você mesmo falou, acho que a pandemia ela veio para todo mundo, né? Para algumas pessoas, infelizmente, né, com perdas e com várias coisas. Mas para todo mundo, eu acho que a gente teve contato com o finito, né, com a finitude. As coisas podem acabar. E agora? Né, quem sou eu? O que eu quero fazer? De que forma que eu quero me colocar no mercado? Então, eu tinha uma trajetória na área de comunicação, coisas que eu gosto de fazer, eu adoro escrever, eu adoro produzir, eu gosto muito da tecnologia, né? Mas eu não sabia de que forma entrar no mercado de novo, eu não sabia qual que era, o que que eu queria realmente fazer, né? Qual o tipo de trabalho que eu queria, qual o setor, qual área, fazer exatamente o quê? Então, eu entrei nesse mergulho de autodesenvolvimento e de autoconhecimento. E eu sempre acompanho o trabalho de vocês, né? Desde antes de vir para a Irlanda, a gente fica lá assistindo os vídeos do Dublin. E aí eu vi o Dublin Pro. E eu acho que foi muito interessante, porque eu acho que o coletivo constrói, né? Então, você está com pessoas que estão pensando como você, que estão, assim, nessa vontade de desenvolver e de melhorar e de descobrir novos potenciais, porque nós temos potenciais, né? Não existe a pessoa errada, existe a pessoa certa no lugar certo. Então, qual que é a minha? O Ikigai e tudo mais. Então, o Dublin Pro veio nesse momento, assim, ó, como uma luva caiu, porque foi muito interessante. A gente faz essa busca, e até mesmo na questão técnica, Edu, eu estava muito tempo fora da parte, por exemplo, de LinkedIn, né, de buscas, como é que eu encontro, como é que eu envio, de que forma que eu falo, toda essa parte técnica que eu estava muito tempo sem fazer, eu estava um pouco perdida. Então, eu aproveitei a pandemia para me redescobrir. E o EW Pro foi, assim, maravilhoso. Foram vários insights. E eu comecei a analisar o que, que então, eu gostaria de fazer. Então, eu fiz uma listinha ali. Eu gostaria de ter um trabalho remoto. É. Porque eu peguei uma gatinha agora, ela tem 2 meses. Queria ficar em casa com a gatinha. Por conta da pandemia também, achei mais seguro.
Sim.
Pensei na área de tecnologia, porque é a área, né, do futuro, muitas profissões a gente nem conhece ainda, mas vão ser na área de tecnologia, uma empresa que eu gostasse do produto, que eu confiasse, que eu quisesse trabalhar com aquilo, então eu fui ticando algumas coisas, e dentro disso eu fui fazendo buscas daí, né, como você sempre diz, vai lá no LinkedIn, faz as buscas, fala com as pessoas, vê o que você quer fazer, procura o que você quer fazer, né,
uhum.
E claro, a gente manda vários currículos, várias coisas acontecem, vários nãos, isso é normal, né? Uhum. Tranquilo, a gente vai e continua aprendizado, até que eu encontrei essa vaga, que foi maravilhosa, uma empresa de tecnologia, né, de software, uhum. É uma multinacional, eles são bem grandes, assim, é uma plataforma que permite os usuários a construírem websites com várias ferramentas, e, nossa, foi muito interessante, e ela tem exatamente todas as coisas que eu gostaria, eu trabalho de casa, é um trabalho remoto, sempre vai ser, é um produto que eu me interessei, que eu gosto, a cultura da empresa é maravilhosa, então eu tô super feliz.
Que legal, incrível. E uma coisa que você comentou, a gente estava falando até antes de começar a gravação, você falou em relação ao Dublin Pro, que deu muito insight, mas assim como o Dublin Pro te dá muito insight, para as pessoas que elas pensam em contratar um serviço, contratar um profissional, um mentor, um personal trainer, achando que aquilo vai ser a solução, aquilo é um caminho, né? A gente ajuda, te dá várias oportunidades, metodologias, ferramentas, insights, a comunidade, mas é você que efetivamente faz a diferença. Eu achei legal que você citou que você teve essa motivação primeiro de fazer, mas você já começou a criar essa wish list, né? Essa lista de desejos de o que, que é a empresa ideal que eu quero trabalhar? Porque a gente fica muitas vezes nessa inércia de o que contratar eu vou. Só que às vezes não é assim o que contratar eu vou. Tipo, você não vai trabalhar para uma campanha política de um político que você não gosta, só porque está te pagando, sabe? Você não vai fazer um negócio que uma empresa que faz mal para o meio ambiente, porque, sabe, tem várias coisas que você sabe que não vão ser boas para você, e você não vai se sentir bem, e as pessoas ficam assim, pagando minhas contas, não é isso. Esse pagando suas contas...
Hoje em dia, né, ainda... Sim, hoje em dia ainda, que tem muita, né? A gente tem que confiar desconfiando, porque tem muita coisa acontecendo, né?
Exato, exato. E aí você fez essa lista e você começou a ir atrás, enfim, você fez suas formas de correr atrás e conseguiu ser chamada para uma entrevista, eu imagino. E como é que foi a partir desse momento que você foi chamado para entrevista? Como é que você se preparou e como é que foi o processo? Como é que foi acontecendo isso?
Nossa, não foi uma entrevista, né, Edu? Foi um processo, assim, de... Eu falo que foram 5 etapas, porque até a última, assim, a oferta foi uma etapa. Nossa, eu acho que foi um dos processos mais challenges, assim, que mais exigiram de mim. Acho que nem no Brasil eu tinha passado por um processo como esse. Totalmente remoto, também outra coisa da qual eu nunca havia experienciado, né? Você fazer todo um processo remoto, não conhecer ninguém. Muito interessante, muito challenge, mas o mais interessante é que durante o processo eu descobri mais ainda sobre mim, né? Uma das etapas que eles dão é você constrói um website sobre você. Então ali você está na frente do negócio, você fala, tudo bem, quem sou eu? Vamos lá. Todos, né? Todos os meus potenciais ali têm que ser descritos. E foram 4 entrevistas, né, de 1 hora mais ou menos, alguns exercícios para fazer, esse do website. Foi, assim, a gente fica nervoso, obviamente, mas eu lembro do E-Dublin Pro e eu lembro do que você dizia para a gente, né? Fica tranquilo, bate um papo, coloca uma câmera, isso foi muito interessante, eu estou fazendo até agora. Faz um cenáriozinho, coloca a câmera na altura, né, respira. Eu faço meditação, eu gosto de fazer yoga, essas coisas. Então, sempre procurei acalmar minha mente antes. E levar isso como, né, tô conversando com uma outra pessoa e tô mostrando o meu potencial. Às vezes a gente fica muito preocupado porque a gente quer agradar. A gente quer conseguir aquela vaga. A gente tem que ser o melhor. Eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo, né? Porque também, se aquela vaga não é para você, ela não vai ser para você, né? Também, às vezes, ela não adequa você, a sua pessoa. Foi bastante coisa.
Você falou uma coisa que é muito interessante, porque para as pessoas, até lembrar elas, que é ser o melhor. Necessariamente, não é porque a gente tem um conceito de melhor, né? É igual falar qual é o melhor bairro para se morar, qual é a melhor planta para ter em casa. Você tem vários atributos que constituem o que é o melhor e o que não é. Mas para entrevista, para lidar com pessoas, né, o lado humano, existe uma coisa que a gente faz no Dropbox que veio do Google e, enfim, essas empresas acabam influenciando todas as outras, né? Então, uma empresa tem uma técnica que implementa na outra e tal. E era assim, você tem toda a metodologia, só que o recrutador fala, o que o hiring manager fala para você é, quando você for entrevistar essa pessoa, pensa na sua cabeça, você gostaria de passar a conviver com essa pessoa? Ela é uma pessoa que você ficaria tranquila se você ficar preso no aeroporto 4 horas porque atrasou o voo? Você ia ficar bem com essa pessoa, você ia ficar desconfortável? É uma pessoa que te faz ficar tranquila. E é isso que as pessoas buscam. Essa conexão humana, que é o lado que é muito difícil você tentar explicar como que é difícil, fala, bateu, clicou, tipo, uma pessoa que eu consigo trabalhar, eu consigo me ver trabalhando com essa pessoa, e não adianta, por mais que a pessoa tecnicamente seja incrível, ela pode ser melhor, tecnicamente falando, mas se ela é uma pessoa que você tá se sentindo bem do lado, você fica desconfortável, você fica por algum motivo sentindo uma energia ruim, o que for, você não vai querer trabalhar com aquela pessoa, e às vezes é melhor pegar alguém não tão bom tecnicamente e treinar essa pessoa, e você saber que ela vai estar aberta para feedback, ela vai estar aberta para lidar com, né, feedback negativo, positivo, aprendizados. E a gente falou disso numa entrevista com a Clarissa, inclusive, que eu conversei, que é quando ela vai conversar com o time dela e tal, recrutar e criar promoções, ela fala, essa pessoa é coachable, é uma pessoa que eu consigo dar um coach, ela vai aceitar isso. E é exatamente o que a gente procura, né? Na verdade, contratação é isso. É encontrar uma pessoa que eu sei que eu posso treinar e melhorar, que vai estar aberta para isso, não vai ser aquela pessoa grumpy, aquela pessoa cara fechada, com energia ruim, negativa. Então, é o que você falou, fica tranquila, seja você. Porque se você não está sendo você, vai ser mais difícil ainda, porque você vai ter que se performar enquanto um personagem pro resto da sua vida. Então, isso... Gente, não faça isso, né? Pecado capital aí de querer ser uma coisa que você não é. E enfim, passando nessa fase, como é que foi? Vai me contando, foi 5 etapas, assim, não é fácil, não é coisa simples, né? Como é que foi?
Eu acho que assim, Edu, falando disso que você tá falando, o medo existe, né? Ele existe para todo mundo, não é que né, algumas pessoas são mais corajosas e não têm medo, ou não, o medo existe, é só de que forma que você lida com ele, porque acho que o medo que bloqueia, que te bloqueia de ser quem você é. Então, eu até vi um post que você fez esses dias, né? Vai com medo, mas alguma coisa assim...
A gente ia ter medo de fazer assim.
Exato, tem que ir mesmo assim. Então, o primeiro, a primeira parte do processo, né, sempre é uma conversa básica para a pessoa te conhecer, né, para saber sobre você. E depois são entrevistas com outros setores da empresa, então com a team leader, com a manager, né, do setor inteiro, e aí depois com o head de RH, e assim vai, né, as etapas. Mas todos eles, é muito parecido a abordagem, né, as perguntas que eles te fazem. Então, o que eu fiz antes, quando eu soube que eu ia participar da entrevista, eu adoro escrever, né, eu adoro pesquisar, então eu fui pesquisar tudo sobre a empresa, que acredito que todo mundo faz. Mas mais do que isso, eu fui fazer um essay, um texto sobre mim. Então, eu comecei a escrever ali um dia o que, que eu tenho para apresentar para as pessoas. O que, que eu posso apresentar, né? O que, que eu sei fazer? Qual que é a minha trajetória? Quais são os casos? Isso é muito importante também, né? Pensar e revisitar casos que aconteceram com você em ambiente de trabalho. Porque isso é uma coisa que eles perguntam muito. Me conta uma vez que... né, você teve um problema com o cliente, teve um problema com tananã, de que forma que você solucionou tal coisa. Então, isso eu acho legal. Antes de qualquer entrevista, a gente revisitar a gente mesmo, né? Uhum. Qual que é a nossa trajetória? O que, que a gente pode dizer? O que, que a gente tem a oferecer? Então, eu fiz isso bastante. Eu acho que isso me deu uma segurança maior, né? Porque daí eu estava mais pronta para responder qualquer tipo de pergunta. Fiz uma busca também, né, no Glassdoor, é muito interessante a gente fazer umas buscas de como que é o processo seletivo da empresa, sempre tem gente que coloca lá como é que foram as perguntas, de que forma eles responderam, como que é o processo, fazer essa busca toda, e tomar chá de camomila, né, respirar, ensaiar no espelho, falar com o seu pet, né, de estimação, ensaiar com ele ou com alguém, mas... Foram durante, eu acho que 15 dias, foi bem rápido, na verdade, não foi demorado, né? De quando eu recebi a primeira proposta de entrevista até o final, acho que foram uns 15 a 20 dias. Então, durante esses 15, 20 dias, eu estava daquele jeito. Todos os dias eu estudava um pouco, né? Como se fosse, assim, realmente uma faculdade que eu estou fazendo, eu tenho que apresentar um trabalho de TCC, o que for. Todo dia eu estudava um pouquinho. E eu acho que é isso, quando a gente quer alguma coisa, independente do que seja, né, não só um emprego, uma casa nova, eu mudei, por exemplo, agora, né, eu gosto muito do processo da gente, da física quântica diz, né, que tudo tudo é consciência, né, a matéria não existe, então que a gente pode atrair para a nossa vida absolutamente qualquer coisa, né, assim como a gente pode atrair o bem, a gente pode atrair o mal, então fazer esse processo de manifestar o que, que você quer, de que forma que você quer, né, como é que você pode se colocar nesse movimento para receber. E quando receber, agradecer também. Isso eu acho muito importante. Porque daí, no fim de toda a entrevista, eu estava nervosa, mas em vez de eu falar, puta, que ruim, fui ruim, eu deveria ter sido melhor, eu falava, meu, arrasou. Muito bom, Juliana. Vai ser um pouquinho melhor da próxima vez, mas tá ótimo. Vamos de novo. Então, eu acho que isso dá uma gasolina, né, para o nosso corpo, assim.
É, com certeza. E me conta um pouco a coisa, você estudou muito para esse processo, você entendeu muito do que você já, enfim, por conta de instinto já seu de pesquisar, de gostar de pesquisar, teve algumas coisas, claro, que a gente passa no Edublin Pro, mas que você usou como talvez até guias para você fazer a sua própria pesquisa, mas teve alguma coisa que te pegou de surpresa, alguma coisa que você falou, putz, isso eu não esperava, ou seja pela pergunta, ou seja pelo processo, uma coisa que você, meu, isso aqui não estava no Edublin Pro, isso aqui não estava nas minhas pesquisas, isso aqui
não estava. Teve, por exemplo, problemas de conexão de internet, né? Que você tá no meio, acontece alguma coisa, você fala, nossa, e agora? Você fica desesperado e reconecta e liga. Teve a parte dos exercícios, né? Que foi criar esse website, foram as outras provas de conhecimento, né? Eu, por exemplo, eu nunca tinha criado do zero um website, né? Eu sempre trabalhei na parte do background, de desenvolver o conteúdo e tal. Então, ali eu fiquei, literalmente, do 2 dias, da manhã até a noite, fazendo isso, tomando aguinha, né? Uhum. E eu acho que, por mais que a gente estude, a gente nunca sabe, né, o que o outro vai te perguntar. Então, sempre tem perguntas que vão estar ali, que você não estava preparado a responder. E, nesse momento, você pega, resgata dentro de você quem você é, né? Mesmo que você não saiba... Olha, né, não é dessa forma, eu não sei muito bem, mas o que eu sei é isso, né, eu estou disposta a aprender, estou aqui, vambora. Então, eu acho que a disponibilidade, acho que se a pessoa sentir que você está disponível para trabalhar, para ser, para ajudar, para trabalhar em equipe, para desenvolver, acho que está ótimo.
É, com certeza. Acho que você falou um ponto muito interessante, que é você não se preocupar com saber todas as respostas, que não vai ser sempre que você vai saber a resposta, mas é muito mais como você se comporta em não saber uma resposta, né? Você fala, olha, eu não sei isso, ou o que eu sei até hoje, ou o que eu aprendi, ou o que eu testei, enfim, que for a forma de você responder, é isso. Mas eu tenho certeza que existem outras formas, ou isso aqui eu não sei, mas eu vou procurar e vou voltar e vou te retornar. Enfim, tem uma entrevista do Will Smith, do filme, claro, mas eu acho muito legal porque é a forma com que ele aborda. Que no Will Smith, quando ele faz aquele filme The Pursuit for Happiness, Em Busca da Felicidade.
Claro, sim.
Nossa, chorei igual criança naquele filme. E na entrevista que ele vai fazer, que é o Chris Gardner, né, na verdade. Então ele vai fazer essa entrevista e o cara pergunta alguma coisa pra ele, sabe fazer tal coisa? E falou assim, sir, I don't know. Tipo, senhor, eu não sei, mas eu vou fazer questão de aprender isso aqui. E vou fazer, vou te mostrar como é que faz. E essa energia, essa vontade, você compra assim aquilo. Como eu falei, é um filme, tem uma atuação, mas essa energia, você não sabe, é isso que faz um bom ator nesse caso, mas também faz você ser um bom profissional. É mostrar que você está disposto a aprender o que você não sabe e te tira da zona de conforto, né? Você tem que fazer o seu site. A gente está muito acostumado assim, se você não é um designer, você não é um programador, você não faz. Você pode criar o conteúdo, você pode pensar na estratégia, mas você teve que ser prática ali, né? Teve que efetivamente fazer. E talvez seja talvez uma vantagem, porque a empresa tem ligação com isso, né? Então, é mostrar que você consegue, qualquer um pode fazer. E você mostrou isso também, né? Que você foi atrás e, enfim, te dá uma desconfortável. E a chamada era com Zoom? Como é que era?
Hã?
Era com Zoom que vocês faziam as entrevistas?
Tudo com Zoom. Tudo com Zoom.
É bom que
todas as entrevistas.
Legal. Na imersão a gente usou Zoom e eu achei engraçado que muita gente nunca tinha usado na vida. Eu falei, prepara que entrevista vai ser geralmente por Zoom. E acaba sendo a ferramenta meio padrão para empresas grandes, né? Para usar para entrevista, calls e tal.
E a imersão foi ótima, Edu, porque a gente fez tudo pelo Zoom, como você falou. Então, foi meio que uma preparação já para o que iria vir, né? Porque a gente está durante a pandemia e aí você faz as suas coisas, mas não necessariamente está em contato com os outros, né? Pela internet, claro, mas não num processo de estar trabalhando 100% online. Então, a imersão já foi a preparação, né? A gente ali se dividir em grupos e ir trabalhar com plataformas e as ferramentas que você nos apresentou, né? Tanto as de comunicação, os chats e as coisas todas. Já foi uma ótima preparação, porque daí eu já estava mais tranquila. Então, ajudou muito, assim, essa questão. E, principalmente, também a questão da busca. Eu lembro que a gente começou a fazer as buscas no Dublin Pro, né? O que, que você acha da empresa? Vamos pesquisar de que forma essa empresa, o que, que eu posso oferecer para essa empresa, né? O que, que ela tem necessidade? O que, que precisa acontecer aqui? Então, eu até tinha falado no videozinho, mas, realmente, os insights que eu tive foram maravilhosos, assim. Você e a Má são pessoas extremamente, assim, né? Na frente, assim. Então, é muito legal a gente estar. Eu super recomendo para quem está assistindo a gente, porque não é assim, né, uma venda de produto, qualquer coisa, não é isso. É realmente você poder ter um espaço para você estar no coletivo com pessoas que estão na mesma energia que você, que estão querendo, assim, se desenvolver, né, buscar o melhor. E isso é muito importante. A gente está respaldado de pessoas, a gente tem que estar ao redor de pessoas que a gente admira, né, e que a gente quer ser como, ou que a gente pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a gente estava falando dessa questão de não saber tudo, mas até durante esse meu processo que eu estou fazendo, hoje é dia 10, né? Hoje faz um mês que eu estou trabalhando, eu entrei no dia 10. E eles mesmos falam, vocês não precisam saber tudo, né? É uma ferramenta gigantesca, é muita coisa. Então, ninguém precisa saber tudo, mas vocês precisam aprender a pesquisar. E eu acho que para tudo na vida, a gente não tem que saber tudo, mas a gente tem que pesquisar. Né?
Exatamente. É. Uma coisa muito legal que você fala de que, enfim, eu obrigado pelo feedback do EW Pro, fico muito feliz de poder ter ajudado e te dado mais insights para uma coisa que você já naturalmente gosta de fazer e que você já tem esse talento aí, que foi só um empurrãozinho. Mas a questão de pesquisa, eu fiz uma live recente que foi explicando às pessoas como é que pesquisa sobre o mercado, né? Que era justamente isso, né? Porque as pessoas perguntam como é que é o mercado, de quem é, de tecnologia de informação, como é que é o mercado que é para quem tem dois filhos e quer sair da Irlanda e não fala inglês tão bem? As pessoas são tão específicas com uma pergunta e elas acham que eu vou saber de cabeça aquilo. E nem sempre, muitas perguntas que eles fazem, eu não sei de cabeça, como é que é o mercado para quem é astronauta na Irlanda? Eu falo, não sei, cara, não faço ideia. E é isso a resposta, né? Tem que pesquisar, porque a hora que você pesquisa, você descobre que tem muita coisa. E que pode ser tudo uma questão de perspectiva. Pode ser que o mercado seja incrível, ou pode ser que o mercado seja uma merda. É, eu falo isso porque a vaga que eu trabalhei durante 5 anos no Dropbox e 3 dos meus 5 anos na Zynga é uma vaga que, uma, não existia e que continua sendo uma das vagas menos em alta do mundo. Assim. Tipo, ninguém contrata um community manager nível sênior para nenhuma empresa, sabe? Se contrata é só moderador, nível mais junior. E aí você fala assim, como é que tá o mercado para isso? Se eu perguntasse essa pergunta... A resposta, talvez, de um Edu do futuro aí, seria, tá, é um mercado pequeno, mas e aí? Sabe, eu poderia falar, então não vou entrar, então não vou estudar, então não vou correr atrás. E não aconteceria, sabe, eu não teria tido essa carreira. Então, às vezes a pessoa perguntar como que é o mercado, como que é tal coisa, não vai mudar nada, assim, ela pode, na verdade, até se limitar de alguma coisa. E é o que você falou, se você tivesse pesquisado sobre a empresa que você está hoje e visto quão grandioso é a plataforma e tudo que você tivesse que souber e aprender... Talvez você teria um medo assim, de falar, meu, acho que não é para mim. E não teria um medo. E é justamente isso que a gente tem que enfrentar, né? Essa coragem que a gente tem que ter de não importa se o mercado está em alta ou não está para aquilo, se é o que você busca, se sua busca é por um trabalho remoto, de uma empresa que você gosta, de uma área que você gosta, vai atrás, você vai fazer acontecer, você vai manifestar aquilo. Mas se você não corre atrás, ou fica esperando o que o mercado está ditando, o mercado vai falar, beleza, tem 1.000 vagas nessa área tal. Você só precisa de uma das vagas, não das 1.000. E se falar que não tem nenhuma, você cria só uma, sabe? Então, eu acho que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com a questão do o que está em alta e o que não está. E tomar cuidado com o que está em alta, não ditar todo mundo comprar Bitcoin achando que está em alta e aí descobre que está em baixa, na verdade, né? Porque comprou tarde demais.
Então, acho que eu acho que é um processo natural também, assim. A gente não pode também se punir ou, por exemplo, né? Eu tenho que ser eu mesma, eu preciso ser melhor todos os dias, nossa, tá errado o que eu tô fazendo. Eu acho que é um processo natural, a gente costumou, é uma sociedade que nos cobra muito, né? A nossa geração, e todas as gerações, eu acredito, mas a nossa, principalmente, que cresceu, veio o início da tecnologia, todas as coisas, e seja melhor, e a competição, e aí você se encaixa, né? Você vai para a universidade, você tem isso, isso e isso para fazer, são os cursos e as opções que você tem. A gente tá sempre tentando se encaixar dentro de caixas. Né? E essas caixas estão espalhadas aí pelo mundo. O processo da gente sair dessas caixas exige muito, né? Mas está tudo bem, tem que ter paciência. Né? Uma coisa que eu costumo dizer, né? Por exemplo, você está num processo de entrevista e você fica pensando, nossa, o que a pessoa quer ouvir, né? O que ela quer que eu diga? Né? De que forma que eu vou ser para ela? Eu acho que, assim, seja você, estou falando mais uma vez isso, porque é muito importante... E deixa que o outro te diga, não, né? Não fica você já colocando as barreiras. Seja exato. Você, se não for para você, não vai, o outro vai te dizer não. Mas até lá, você tem que ir em todas as coisas, né? No caminho todo. Porque o mundo está se transformando, a gente está num momento, né? A pandemia mesmo diz, é um momento de transformação para todo mundo. Não só profissional, mas eu acho que energético, eu gosto muito da espiritualidade, eu acho que tudo é energia, né? A gente se conecta, e se as pessoas começarem a cuidar delas mesmas e ter calma, sabe, se acolher e se abraçar e falar, tá tudo bem, você é bom, vambora, eu acho que a gente vai transformando essa energia, e a gente vai conseguindo entrar nos lugares em que a gente quer, né?
Sim, com certeza. Aliás, eu tenho uma pergunta para você, e isso veio de uma... eu estou dando uma consultoria para um grupo de gerentes que querem entender mais sobre o futuro do trabalho remoto, né? Porque eles todos sim. Vêm de uma escola, digamos assim, de trabalhar gerenciando equipes, tudo fisicamente, né? Sentar ali atrás do ombro do cara, ver o que ele está fazendo, ver se ele não está no Facebook. Sabe, bem old school. E ele está tendo muita dificuldade com esse controle de produtividade, de disciplina, de confiar na equipe, né? Então, é um workshop constante, né? A gente tá, eu sou um dos membros que está ajudando, mas não sou o único. Mas um dos pontos que eles levantam é de você ou procrastinar ou ficar trabalhando demais. Ah, mas é difícil porque eu estou sempre ocupado. E aí, um dos feedbacks que a gente está tendo e que eu estou passando mais para eles é você sempre vai ter coisa para fazer. Sempre vai estar ocupado. Quanto mais você... Se você parar e pensar na sua casa, só assim, ah, minha casa está 100%, não tem nada para fazer. Não, sempre tem. Você tem que limpar aquela pia, você tem que fazer não sei o quê, tem que trocar a torneira, não sei de onde. Sempre vai ter uma coisa para fazer. Nunca vai chegar num fim que você fala, estou 100%. Então, é a mesma coisa com o trabalho. Não importa se você trabalhou 2 horas a mais hoje, Você vai amanhã, se você trabalhar 2 horas a mais, vai ter mais coisa. Se você não parar de trabalhar e não dormir, vai continuar tendo trabalho. Você não vai limpar o trabalho e acabou o trabalho. É isso que faz, graças a Deus, não acabar, né? Porque se acabasse, não precisaria mais de você. Então, o que você tem que controlar é quando você começa e quando você para. E principalmente na questão dos gerentes, né? E a minha pergunta para você com relação a isso é com esse controle de produtividade versus, né, procrastinação, de você ter distrações, porque agora você está remota, 100%. E eu não sei se você já teve uma experiência 100% remota antes, como que está sendo isso, como é que você está controlando produtividade e não ficando também nessa... Estou sempre ocupado e ficar até meia-noite trabalhando e não parar no jantar. Como está sendo para você essa experiência?
Eu nunca tinha trabalhado 100% remoto. Eu acho que no Brasil já aconteceu uma vez, né, nesse site que eu trabalhava, de a gente fazer espaços, né, times remotos. Então, durante uma semana, duas, um mês, a gente trocava isso. Tanto que essa vaga que eu consegui, ela é a primeira vaga remota da empresa, 100% remota. Uhum. E eles criaram justamente na pandemia, né? Eu também pensei no começo, como é que vai ser, né? Porque eu tenho a tendência de querer fazer muita coisa, de começar mais cedo e terminar mais tarde. E é uma coisa que eu, antes de começar, falei, Juliana, não vai acontecer. Eu acho que a gente tem que planejar o nosso tempo, né? Então, você vai acordar, o que, que você vai fazer? Você vai fazer um exercício? Você vai fazer um café da manhã? Você vai limpar uma casa? Você vai, não sei. Tem horário para você começar? Então, eu arrumei, assim, o meu escritório na sala. Eu tento, né, no fim de semana, por exemplo, ou quando eu termino o trabalho, mover de uma outra forma a mesa, sabe? Só para visualmente eu entender que eu já não estou naquele espaço de trabalho, né? Tento colocar, assim, um biombo, alguma coisa que me dê, né, assim, mentalmente uma estrutura. Aqui é seu trabalho, mas também é sua casa. Porque, principalmente na Irlanda, a gente fala que o inverno está chegando, né? Você fica mais tempo em casa, você vai sair menos. E aí, eu tentei planejar de uma forma da qual eu consiga ter a minha casa e o meu trabalho e que um não inflige o outro. É claro que no começo, eu mesmo quero, às vezes, ficar um pouco mais e ver mais alguma coisa, estudar mais alguma coisa. Mas eu sei que hoje, a longo prazo, não é o que eu vou fazer. Eu vou me dar esse espaço de produtividade, né? E tentar fazer outros projetos também, fazer outras coisas. Mas isso é interessante porque, inclusive, a empresa diz, né, nessa vaga remota, você faça no seu horário de trabalho. Não fique mais, não fique menos, faça no seu horário de trabalho. Então, não tem uma gerência que vai controlar o que você está fazendo, que vai ficar vendo o seu computador e tal. E eu achei muito interessante porque, justamente por essa liberdade, eu quero estar e trabalhar e fazer o máximo que eu puder naquele tempo. Justamente porque não tem aquela pressão, né? Porque há confiança. Eles me deram a confiança de que vai aí na sua casa, eu tô te mandando todo o material, eles mandaram todo o material de trabalho. Então, essa confiança cria, né, espaço pra gente querer produzir e querer dar o melhor da gente.
Legal. Você se pega, às vezes, se distraindo com alguma coisa durante o dia ou você está conseguindo ser bem disciplinada quanto a isso?
Eu acho que, às vezes, eu me pego distraída com a minha gata. Porque, às vezes, ela faz umas coisas e eu quero agarrar. Mas eu acho que eu até estou conseguindo, Edu. No começo, eu fiquei um pouco preocupada, assim. Nossa, será que eu não vou... Porque eu sou um pouco ansiosa em determinadas situações, né? Vou ficar, assim, querendo... Vou ficar com medo e não tem ninguém para eu pedir uma dica, um auxílio, né? Quando você está no escritório, você fala, viu, me ajuda aqui. Mas tem sido muito melhor do que eu imaginava. Está sendo uma experiência, assim, ótima. Eu estou conseguindo produzir, estou conseguindo fazer o meu tempo. O time, a empresa, o grupo, eles trabalham em coletivo, então isso é incrível. Você pode ali online falar com qualquer pessoa, pedir ajuda para qualquer um, sabe? Não tem muito essa questão de hierarquia, ninguém fala com não sei o quê, aqui só fulano que fala, não. É muito aberto, né? Todo mundo se ajuda. Então, tá sendo muito bom.
Legal, que incrível, que incrível. Ju, uma pergunta, e talvez, na verdade, mais uma pergunta não, mas um comentário para até te liberar, porque você, eu sei que você tem que trabalhar, tem suas coisas, até sua gata também. Sim. Deve estar esperando.
Tá esperando ali.
Mas eu quero te fazer duas perguntas, talvez. Uma é para você compartilhar um pouco de... Dentro que você aprendeu desses momentos que você teve, do aprendizado de passar pelas entrevistas, o tempo que você já tem de Irlanda, né? Para as pessoas que hoje ou estão chegando, ou acabaram de chegar, ou estão desempregadas e estão procurando alguma coisa, que tipo de dica, não só dica, mas talvez o que, que você gosta de compartilhar, que você gostaria que elas soubessem, que pode ajudar elas, seja uma coisa mais prática, seja uma coisa mais de como que ela, né, reflete isso mais internamente, mas como que você compartilharia um aprendizado, uma coisa que você teve recente para ajudar as pessoas que hoje estão numa situação que estaria, talvez, a Ju, alguns meses atrás, nessa busca, tentando se reinventar?
Sim. Eu acho que cuidar para não desesperar, né? Porque a gente, quando entra nesse lugar, tanto de mudança, né? Quando você sai, eu me lembro quando eu saí do Brasil, eu tinha frio na barriga, assim, ó. Nossa, antes de embarcar, eu tava, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo, né? E aí é aquela insegurança, né? O ser humano é bastante inseguro, porque é normal, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, não desesperar. E eu acredito que as coisas que acontecem com a gente, elas têm que acontecer. Então, também, às vezes, a gente se atropela. Eu cheguei agora na Irlanda, eu já quero hoje um trabalho na minha área, mas você também não tem um bom inglês. Uhum. Eu acho que existe você entender do seu processo, né? O que que você vai fazer para chegar, né? A escadinha, quais são as etapas que você precisa fazer. Então, eu acho que o essencial é você ter um plano. O que que você quer fazer, né? Quem é você? O que que você quer? O que que você está buscando? E aí, nesse caminho, você vai adequando as oportunidades que te aparecerem. Porque eu só estou trabalhando na minha área mesmo, literalmente agora, mas todas as experiências que eu tive me trouxeram até aqui, né? Fazer um café, falar com pessoas, e trabalhar, fazer isso, e ser muito agradecido pelo que te acontece. E ir, né, a gente fala, go an extra mile. Então, vai mais do que você poderia ir, né, nas situações. Isso é muito importante. Então, você quer fazer alguma coisa para você? O que que você pode fazer? Literalmente, mais do que só o necessário. Como é que você pode aquela cerejinha do bolo? Porque é no diferencial que a gente consegue o sucesso e a vitória. É só no, se mostrar diferente, né? Se mostrar, você tem alguma coisa mais ali, e que seja a sua vontade, a sua garra, né? A sua impulso, e não desesperar, tá tudo bem, tudo que a gente passa tem que passar e nos traz aprendizados, e é nas coisas, eu acho que ruim, nos momentos mais caóticos, que a gente tem, aprende lições extremamente importantes para o resto da vida. É. Então, tudo, saber balancear.
É verdade.
E continuar.
Eu acho muito legal isso, e uma coisa que eu acho que é interessante para as pessoas também, inclusive, e extrapolando um pouco do que você falou dessa ideia de a pessoa tá sempre, né, buscando uma coisa maior, tentando ir além, a gente não constrói um telhado para casa quando tá chovendo, a gente constrói um telhado para casa enquanto tá com sol. Então, as pessoas às vezes falam assim, não, mas tá tudo tranquilo, não, tá de boa, tô... E fica naquele platô, né, para assim, e acho que aquilo vai ficar para sempre daquela forma. E acho que esse ano foi o ano que mais chacoalhou todo mundo. Mas esse ano foi só um exagero do que é o normal, porque o normal é que essas coisas mudem, as empresas mudem, que as dinâmicas mudem, a questão de tecnologia, mas a questão de dinâmica de trabalho, isso não é, se você pensar 10, 15 anos atrás, era diferente, as pessoas não faziam venda por WhatsApp, hoje as pessoas fazem venda por WhatsApp, isso não existia. Então, as mudanças, essas dinâmicas acontecem, e se a gente fica lá esperando, a hora que começar a chover eu penso em pôr um telhado, aí pode virar um problema, porque você vai ter mais trabalho, é melhor você fazer agora, enquanto você está tranquilo ou tranquila, e continuar sempre aprendendo, sempre fazendo uma coisa nova, se desafiando, tentando fazer um ir além, né, do que você é dado para fazer, porque esse ir além e você fazer mais, é para você mais do que para a empresa, é mais para os outros, é para você se mostrar capaz de fazer e aprender uma coisa nova. E eu acho muito legal isso que você falou, para mim foi um desafio, como para você foi, para mim foi um desafio ter que mudar completamente o que era o eDublin Pro para a versão online, e fazer uma imersão 100% online com 50, 70 pessoas, acho que a primeira que você fez tinha, sei lá, 70 pessoas, 80 pessoas, como que ia controlar, sabe, controlar isso remoto, assim, se um cara cai ali morto no meio da gravação, não sei, sabe, muita coisa poderia acontecer, a internet cai, não sei, como é que ia fluir, sabe, então poderia ter milhões de medos que poderiam fazer as coisas não fluírem. E é o foco no positivo, é o foco no que está dando certo, é o foco no que vai acontecer e além, né?
Eu lembro uma vez que você falou em algum dos vídeos sobre acreditar, né? Que muitas das vezes você não sabia se as coisas que você estava fazendo iam dar certo, mas você acreditava que elas iam dar. E eu acho que é isso, é acreditar, né? Acreditar que vai dar certo, acreditar que... E vai dar certo, de alguma forma vai dar certo. Mesmo que aquela coisa não dê certo, era aquilo que tinha que acontecer, não dar certo. Mas, realmente, sair da zona de conforto e aprender coisas novas, a gente tende a falar, puta, que legal, eu gosto de fazer isso, essa que eu sou, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Mas eu acho que a gente tem que aprender coisas novas o tempo todo. Eu adoro isso, porque eu acho que a vida nesse momento, essa experiência, ela é uma, né? Ela tem um começo e um fim. E eu sempre costumo dizer o que eu posso aprender, o que mais eu posso aprender, para onde mais eu posso ir, sabe? Eu quero, assim, descobrir o máximo que eu puder enquanto eu estou aqui. Eu acho que para todo mundo tranquilizar e fazer o melhor de si, e fazer o que gosta, né? Aprender a fazer o que gosta, e procurar fazer o que gosta, e achar, né, dentro da gente o que é, qual que é a sua praia. É, se vocês quiserem aprender mais sobre Ikigai e outras coisas, vão Dublin Pro.
Muito legal. Mas eu acho muito legal isso. Eu fiquei super feliz de verdade de saber que você conseguiu uma coisa, uma área que você quer, que você gosta, que você está aprendendo coisas novas. E uma dinâmica diferente, porque trabalhando de casa, tudo isso, né? Tudo acontecendo. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado por compartilhar aqui com vocês a experiência.
Eu que agradeço.
Bom, é isso, gente. Bom. Obrigado mais uma vez. E quem quiser saber mais dicas, a Ju, ela tá no Dublin Pro, fala com ela na comunidade, troca ideia com ela. E se você quiser adicionar no LinkedIn ou mandar mensagem no LinkedIn, o que for, vai lá também, vou deixar o link na descrição. E é isso. Super obrigado, Ju.
Muito obrigada, Edu. Muito obrigado, gente. Se vocês quiserem falar, eu tô super aberta para conversar, dar dicas, trocar uma ideia.
Legal. Obrigada. E, gente, esse podcast ele é patrocinado pela EduPro Academy, que é a nossa academia online de carreira no exterior. Então, se você está interessado em trabalhar fora, quer ingressar no mercado de trabalho, quer descobrir como é que funciona, entender mais da demanda que está rolando, e às vezes você está numa transição de carreira, às vezes você está buscando uma coisa nova, às vezes ainda não está muito claro o que você precisa, EduPro Academy é para você. A gente já está com inscrição aberta para a próxima turma de imersão e também temos a mentoria para vocês. Entra então em edupro.academy, você já vai ficar sabendo de tudo que está rolando, das próximas datas, já se inscreve e a gente vai se ver então na nossa ou imersão ou na mentoria. E é isso, gente. Valeu!